Então nós atravessamos o mar. Já cantamos. Já passamos por dias sem água. E finalmente chegando em Mará, onde tinha água amarga. Deus mostrou para Moshe como adocicar as águas. E finalmente Deus falou, se vocês vão seguir os meus preceitos, vão fazer tudo aquilo que eu estou ordenando vocês, todas as pragas e doenças e desgraças que eu coloquei sobre o Egito, não vou colocar sobre vocês, porque eu sou aquele que curo vocês, o médico de vocês. Depois eles passaram um lugar chamado Eilim, e tinham as 12 fontes d'água representando as 12 tribos, e as 70 tamareiras representando 70 anciões. E lá eles acamparam nestas águas. E agora, seguimos. Vayis'um Eilim. Eles viajaram de Eilim. Vayavou kol adat ben Yisrael emidbar Sin. E veio toda a congregação de Israel para o deserto chamado deserto de Sin. Não é Sinai, Sin. Asher ben Eilim uven Sinai. É um deserto que fica entre Eilim e Sinai. Chama-se deserto de Sin. Bachamishah sariom lachodesh hasheni. Isso aconteceu no dia 15 do segundo mês, Letzeitam Eretz Mitzrayim, da saída do Egito. Como?
Hoje em dia tem todos esses nomes, esses lugares, esses nomes?
Sim, provavelmente não. Porque hoje em dia toda a península ela chama de Sinai. Mas tem um lado que é Sim e tem o que é Sinai. Mas não, acho que hoje em dia não usam esses nomes. Então todo mundo chegou e veio a esse deserto de Sin. E nesse lugar é que vai começar a cair o man para o povo, como vai estar na sequência. Aqui a Torá enfatiza lugar e data. Ao longo dessa jornada toda pelo deserto, é muito raro datas. Especialmente quando acampou no lugar dizer qual é a data, é mais raro ainda. Porque o que interessa qual é a data que você acampou? Aqui sim interessa. Por que aqui sim interessa? Nós estamos exatamente um mês depois da saída do Egito. Eles saíram do Egito dia 15 do primeiro mês, Nisan. E aqui nós estamos no dia 15 do segundo mês, mês de Iyar. Exatamente um mês depois.
Achei que o man tinha caído depois de 45 dias? 40 dias?
Não. Mas vai começar a cair agora. Um mês depois. Então, primeira coisa. O que eles comeram ao longo desse mês? Eles comeram aquilo que eles trouxeram do Egito. O que eles trouxeram do Egito? A massa que não fermentou. Que não deu tempo de fermentar. Matzá. Ao longo desse mês eles comeram matzá.
O mês todo.
Mês todo.
Ninguém
ia ao banheiro, né? Só que a matzá que eles comeram ao longo desse mês tinha as propriedades do man. Então não era aquela matzá que nós conhecemos, e sim, era uma matzá com uma bênção especial. E agora vai acabar. Então teve uma brachá muito especial nessa massa. Por quê? Eles levaram uma massa, sei lá, para quantos dias que eles levaram massa? Teoricamente estavam levando massa para comer naquele dia, dia seguinte, alguma coisa assim. Teve uma brachá especial que essa matzá deu para um mês. Então, aí você já vê uma das bênçãos que essa massa teve. Além dela ter as propriedades humanas. Exatamente. E esse dia 15 do mês seguinte é um mini Pesach. E de fato, posteriormente, vai virar um mini Pesach. Onde a pessoa que não conseguiu chegar no templo, estava impura, não pôde fazer a oferenda de Pesach no primeiro Pesach, vai fazer a oferenda no mês seguinte, no dia 14, igual véspera de Pesach, que é dia 14, e vai comer desse Korban Pesach à noite, quando é dia 15. Então esse dia 15 aqui é já um mini Pesach. E aqui ele já está começando. Esse dia não é um dia para eles se desligarem da escravidão, como foi um mês atrás que eles se desligaram da escravidão. E também não é um dia para construir as casas que estavam destruídas, as famílias. Isso também foi feito há um mês atrás. Mas sim, agora é para trazer as pessoas livres da preocupação de alimentar os seus corpos. Isso vai vir junto com a mitzvah de Shabbat. Comentamos justo semana passada que Shabbat é um dia cuja maior preocupação, o maior teste que as pessoas têm é em relação a sustento. E a Torá aqui vai começar com isso. A mitzvah, esse man que eles vão receber todos os dias vai envolver a mitzvah de Shabbat, como nós vamos ver, se Deus quiser, na sequência. E toda essa história aqui é justamente para anunciar essa instituição tão central no nosso povo, que é Shabbat. Todo o judaísmo está pendurado no Shabbat. Se Pesach é o momento que construiu as casas judaicas para Deus, Shabbat é o dia que mantém as casas judaicas em favor de Deus, para toda a eternidade. E a Torá conta o seguinte: Vayilonu kol adat bnei Yisrael al Moshe ve al Aaron bamidbar. E reclamaram toda a congregação de Israel com Moshe e Aaron no deserto. Vayomeru aleihem. E disseram para ele: Bnei Israel, os filhos de Israel falaram para Moshe e Aaron: Mi iten mutenu veyad Hashem beretz Mitzrayim. Quem dera Deus nos matasse na terra do Egito, beshivtenu al sir habasar, quando nós estávamos sentados nas panelas de carne, beochleinu lechem lasova, quando nós comíamos pão para nos satisfazermos, que rotzeitem otanu el hamidbar hazeh, pois vocês tiraram-nos do Egito para esse deserto, lehamit et kol ha'kal hazeh barav, para matar toda essa turma de fome. Como?
Vocês não estavam comendo?
Mas agora, hoje não tem comida. Até ontem à noite nós comemos, ou até ontem nós comemos matzot. Hoje não tem comida, acabou. Acabou a matzah, minha caixa em casa está vazia. E agora eles vêm reclamar com Moshe e Aaron. E a reclamação deles envolve várias coisas. Várias negações. Vários problemas. Eles estão dizendo: primeiro, quem dera que nós morrêssemos no Egito, sentados na panela de carne, comendo pão para nos satisfazermos. Como? Exatamente, começou a sessão de reclamação. Abriu a sinagoga. Que rotzeitem otanu na midbar hazeh. Agora, qual a alegação deles? Porque vocês nos tiraram do Egito para matar todo mundo aqui de fome. Quer dizer, de repente essa turma está reclamando e dizendo que vocês, Moshe e Aaron, são culpados de tudo. Vocês tiraram a gente do Egito. e inventaram essa história, entre parênteses, nas entrelinhas, se subentende. Vocês inventaram todo esse negócio que Deus está tirando a gente do Egito. Mas Deus não iria nos deixar com fome. Como? Sim. É uma boa pergunta. Não, eles estavam a fim de sair. A gente tem que entender um pouco melhor. Mas eles estavam a fim de sair do Egito. Eles saíram e nem falaram o que nós vamos comer. Eles tinham certeza que Deus vai dar comida para eles. Não tinham dúvida. Agora que não tem o que comer, qual a conclusão que eles têm? Nós saímos do Egito porque Deus nos tirou do Egito. Deus, com certeza, se está nos tirando do Egito, não vai nos deixar passar fome. Não está nos tirando para nos matar, Ele está nos tirando para servir Ele. Se acabou a comida, qual a conclusão? Não foi Deus que nos tirou? Alguma coisa está errada nessa história. Deus não ia deixar a gente passar fome. Então só pode ser que Moshe e Aharon é que nos tiraram do Egito para nos matar no deserto. Quer dizer, não pensaram na comida, sei lá. Moshe e Aharon não podem fazer milagre. Então, eles tiraram a gente e agora não tem mais comida, não tem mais comida. Se fosse Deus, teria comida. Essa é a alegação, a princípio, que eles estão fazendo aqui. De certa forma, sim. E já vamos ver daqui a pouco. Quer dizer, a reclamação deles é pertinente? Lógico que é. Está passando fome. Quem passa fome não fica quieto. Então, a reclamação deles é pertinente. A pergunta é só, primeiro, o que vocês querem comer? Se vocês estão dispostos a comer qualquer coisa, ou mais especificamente pão, porque vocês precisam se sustentar, então você não quer passar fome só. Então essa alegação é bem-vinda. Oh, muito boa pergunta. Agora, se vocês estão querendo comer carne, vocês estão querendo luxo, peraí, quem disse que vocês podem ficar reclamando tudo isso? Porque, enfim, quem deu os direitos de vocês reclamarem que agora querem comer caviar aqui no deserto? O que vocês querem? Então tudo tem o seu limite. Isso é primeiro lugar. Então, a alegação é correta. Você não quer passar fome. Agora a pergunta é, o que você está exigindo? Você quer só comer ou você quer também uns luxos? Isso é primeiro. Segundo, tudo tem a sua forma de falar, né? Você pode chegar para o Moshe educadamente e falar, Moshe, olha, a gente saiu do Egito e tal, acabaram as matzot. Nós estamos com fome. O que vai ser a partir de hoje? Isso é uma forma. A outra forma é chegar, ô meu, quem que você tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto? É diferente. E nós temos que ainda ver quem foi que falou dessa forma. Não foi todo mundo que falou. Veja que aqui nós temos dois versículos na Torá. O primeiro diz, Vayilonu kol adat bnei Israel Moshe v'Aharon bamidbar. E reclamaram. Toda a congregação reclamou com Moshe e Aharon no deserto. Ponto. Todo mundo reclamou? Todo mundo. Está todo mundo com fome. Agora imagina, se qualquer pessoa com fome já reclama, judeu com fome, é reclamação na certa. Então, óbvio que eles vão reclamar. Agora, diz o próximo versículo, Vayomeru Alehem Benei Israel. E disseram para eles os filhos de Israel. Não está escrito todos e não está escrito toda a congregação. Porque essa falta de educação aqui de dizer, nós lá no Egito preferimos morrer nas panelas de carne, comendo pão à vontade, e vocês nos tiraram para matar no deserto, não foi todo mundo que falou. Foi pouca gente que falou isso. Por isso a diferença. Reclamar de comida, todo mundo reclamou. Falar mal educadamente, essa frase toda, Vayomeru Alehem Bnei Israel. Uns filhos de Israel falaram isso. Não foi todo mundo. Então nós temos que verificar ainda um pouco melhor aqui quem foi que falou. Tem uma turma aqui de mal educados. Quem foram? Então vamos chegar nisso.
Os que construíram o bezerro de ouro?
Bom, são pessoas encrenqueiras, certo? Já está na cara. Também. Os encrenqueiros do deserto são sempre os mesmos. Sabe aquela turma de cri-cri? Vamos já chegar. Eles estavam acampados onde? Olha só, veja o contraste. A Torá fala que eles vieram de Eilim para Sin, deserto de Sin. Eilim tinha tamareiras, Eilim tinha fontes d'água, Eilim estava uma delícia. Tinha comida, tinha bebida, estava uma maravilha. E de repente eles chegam no deserto de Sin. Ops, não tem nada aqui, estamos no deserto. Eilim era um oásis e agora nós estamos no deserto. O contraste já pesa. E aí eles olham e falam: acabaram as matzot. E agora? E calma que ainda vai acabar a água depois. Mas por enquanto é a comida que acabou. Acabou a comida. Desespero total. Todo mundo começou a reclamar, está faltando comida. Imagina só que não faz muitos dias eles atravessaram o mar. Ah, já estamos no dia 15 do mês seguinte, quer dizer, faz 3 semanas que eles atravessaram o mar. E nós já vimos quando eles chegaram lá em Mará, 3 dias depois de atravessar o mar, já começaram a reclamar. Quer dizer, e nós vimos que 3 dias é o quanto dura alguma coisa que te marca muito. Então, uma travessia do mar, que foi cheia de milagres, 3 dias, deixa a pessoa impressionada. Passou 3 dias, já passou toda a impressão. Imagina 3 semanas depois, pior, 3 semanas depois, num deserto, entrada dos desertos, sem comida. E talvez isso que nossos sábios até indicam quando falam no Talmud, é difícil o sustento, é difícil a comida da pessoa mais do que a abertura do mar. Esse perigo da fome, esse desespero de eventualmente agora passar fome, era mais desesperador do que quando estavam na frente do mar com os egípcios atrás. E todo o tempo que a pessoa não consegue se desligar desse desespero e dessa responsabilidade de trazer comida para casa e dessa preocupação desesperadora de trazer comida, a pessoa não consegue se dedicar plenamente a Deus. Se a pessoa ficar livre dessa preocupação, e se a pessoa perceber que essa preocupação de sustento não está sobre a sua cabeça, e você passa a reconhecer que eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer a minha parte e fazer aquilo que Deus está exigindo de mim, e agora em relação a como que isso vai trazer sucesso, e qual vai ser o sucesso que eu vou ter nisso que eu estou fazendo, deixa isso nas mãos de Deus. Você não é Deus. Você faz o que você tem que fazer. Você vai trabalhar, vai se esforçar. O resto, joga para Deus cuidar. O sucesso está nas mãos de Deus. Todo tempo que a pessoa não tem isso no seu coração, não reconhece isso, e ele acha que ele que precisa fazer, e ele que precisa trabalhar, e ele que precisa se dedicar, e ele que precisa se matar para conseguir se sustentar, não vai ter fim a sua preocupação. E essa preocupação pode transformar a sua vida e o seu mundo num deserto. Ele pode estar morando no meio de uma área totalmente habitada, tem riqueza, mas também tem muita concorrência. E essa preocupação pode trazer com que a pessoa acredite que ele precisa garantir não somente o amanhã dele, mas também ele precisa garantir todo o seu futuro, e o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E essa fé vai empurrar ele para uma perseguição infinita atrás de sustento, e não vai permitir e não vai deixar espaço e tempo para a pessoa pensar no seu verdadeiro objetivo na vida. E é justamente por isso que Deus aqui leva o povo que está prestes a receber a Torá. E antes de receber a Torá, Deus fala, não, nós precisamos fazer aqui um tratamento. Antes de receber a Torá, vocês vão para o deserto, onde não tem como se sustentar, não tem, esquece. Aqui não tem jeito. E lá, eles vão ter uma preocupação. Uma preocupação diária, que não dá para ser preenchida. Você precisa de sustento diariamente e você não tem de onde tirar esse sustento. E lá vai ser comprovado para eles o quanto que a pessoa é dependente de Deus e precisa confiar em Deus para se sustentar. Você vê nesse versículo, dessa reclamação mal educada. Mas você vê que essas pessoas que saíram do Egito não tinham que se preocupar em se sustentar. Eles eram escravos. E enquanto eles estavam escravos, o interesse era dos seus patrões que eles continuassem vivos. E os patrões é que se matavam para dar comida para eles. Era uma preocupação dos donos. Agora no deserto eles estão de repente caindo a ficha. Que eles vão precisar se preocupar em se sustentar. E eles têm que aprender como é que uma pessoa se sustenta. E aqui Deus começa então um tratamento para eles.
E aí, mas acho que mostra uma falta de fé mais uma vez, né? Porque não acreditaram, né?
Então, voltamos a falar o seguinte. Tem muitas coisas, mas o principal. Toda a fé que nós temos e também muitas vezes faltamos vem de herança deles que estão aprendendo isso. Eles estão aqui no ABC da fé. Ah, mas viram milagres. Eu sei. Todo mundo que vê milagres, a hora que a barriga está com fome, a pessoa esquece de tudo. Tudo. E aí vem o teste de verdade. Não estão passando no teste? Pode ser que não. Mas justamente, é um teste. É para eles se aprimorarem. Eles precisam agora se preparar e saber que eles vão receber a Torá. E quem vai receber a Torá precisa saber que ele precisa ter fé em Deus. E essa fé é mesmo quando tem fome. E não só isso, como a gente vai ver depois, se Deus quiser, que o maná envolve também a fé no Shabat. Quer dizer, envolve também o cumprimento do Shabat. Shabat também é uma coisa de fé. Ah, eu vou fechar minha loja no Shabat? Então não vai dar certo, eu vou perder dinheiro. Por que você vai perder dinheiro? É falta de fé. Deus vai dar para você, como a gente viu antes, o que está definido em Rosh Hashanah que você vai receber de qualquer jeito. Isso já está definido. O sustento está definido, o budget do ano está definido. Mas as pessoas não têm aquela fé. Então você vê que é todo um jogo que justamente a pessoa precisa se aprimorar. Essa segunda frase, Vayomeru aleihem, e disseram para eles, Moshe e Aaron, falaram para Moshe e Aaron, Bnei Israel, os filhos de Israel, quem são esses filhos de Israel? Não são todos. Esses são os Hatsufim. São os mal educados. Os ousados. São os ousados que estão jogando toda a culpa em cima de Moshe Aaron. Vocês, Moshe Aaron, são os culpados de tudo. Sim. O que significa, então, essa queixa deles? A princípio, o que eles estão querendo dizer é o seguinte. Porque no Egito estava melhor? O que estão falando? Nós preferíamos morrer no Egito? Estava melhor a situação no Egito? O que eles estão querendo dizer é que nós preferíamos morrer no Egito de qualquer outra forma que seja do que morrer de fome. Morrer de fome é uma coisa horrorosa. Agora, é interessante essa alegação deles. Eles falam, nós preferimos morrer no Egito, nas mãos de Deus, quando nós estávamos sentados com a panela de carne, comendo pão e nos satisfazendo. O que quer dizer que eles estavam com panela de carne? Eu sempre entendi que eles estavam com uma escravidão pesada. Eles não comiam carne, não comiam peixe, tinha luxo. Eles comiam matzá o tempo todo, era pão, só pão. Isso que eles tinham para comer o tempo todo no Egito. Era o que os donos davam para eles comerem. Então qual é essa alegação que eles estão dizendo aqui de sentar com a panela de carne? Interessante. Muito interessante essa observação. Que nós preferíamos estar lá ainda no Egito como estava naquela última noite. Isso que quer dizer, foi a melhor noite no Egito. Interessante. Os comentaristas trazem aqui, pelo menos que eu vi, pode ser que alguém fale isso que está falando, mas achei bem interessante. Os comentaristas trazem aqui. Ninguém disse que comeu. Eles não falaram quando nós comíamos da carne. Está escrito quando nós estávamos sentados na panela de carne. Eles eram escravos. Eles cozinhavam para os seus patrões. Cozinhavam carne para os patrões. Aquele cheirinho de carne era uma delícia. A gente não podia comer. Mas se já é para morrer, prefiro morrer cheirando aquela carne deliciosa que a gente fazia para o patrão. E comia pelo menos, a gente estava comendo, não é que a gente estava com fome, a gente comia matzá lá do lado daquela panela cheirosa, mas pelo menos a gente comia. Preferia morrer lá do que morrer aqui no deserto de fome. Eles estavam numa situação mais satisfeita. Exatamente. Pelo menos, quando a pessoa está com fome, qualquer coisa era melhor. Até ficar do lado daquela panela com aquela carne, ai, nem me lembro daquilo, mas eu preferia ficar lá. Preferia morrer lá do que morrer aqui. O Rambano Nachmanides diz que essas palavras nos demonstram quem são as pessoas que estão reclamando. A maioria do povo não pode dizer aquela carne que tinha no Egito, não tinha carne nenhuma. Quem são as pessoas que podem falar da carne que tinha no Egito? Pessoas que não estavam escravizadas e que saíram. Quem são esses? Diz o Nachman, eles são os Shotrim, os capos. Os capos que eram os policiais que cuidavam dos seus irmãos lá no Egito. Que eles estavam de intermediário entre o chefe egípcio e o trabalhador operário judeu, esses tinham algumas regalias. Esses estavam eventualmente em uma situação um pouco menos pior. Eles até podiam comer uma carne. E esses aqui estariam aqui reclamando e falando: Moshe, nós preferimos a carne lá, morrer lá com a carne, com o pão, do que morrer aqui no deserto. Diz o Nachmanides que, se nós estamos falando então de policiais, reclamões, críticos, mal educados, provavelmente nós estamos falando de dois colegas muito famosos ao longo de toda a jornada, chamados Datan e Aviram. Datan e Aviram, que foram aqueles que o Moshe salvou um deles, salvou o Datan das mãos do egípcio, que os dois estavam brigando no dia seguinte, delataram o Moshe, Moshe teve que fugir por causa deles. Esses dois vão armar confusão que não acaba mais no deserto. Muitas das vezes está escrito mais claro que são eles. O Nachmanides entende desse versículo, dessa reclamação e dessa falta de educação, que presume-se que nós estamos falando de Datan e Aviram. Eles, pode ser que comiam carne no Egito, e estão falando: ah, melhor morrer lá com a carne e com o pão do que ter que sair e vir parar aqui e morrer aqui no deserto. De qualquer forma, nós temos aqui então duas reclamações, aparentemente. Nós temos a reclamação daqueles que querem comer, e nós temos a reclamação daqueles que estão reclamando que lá tinha carne, lá tinha pão. Vayomer Hashem el Moshe, e disse Deus para Moshe: Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Eu estou fazendo cair do céu. Mamtir é o mesmo verbo de chuva. Eu estou fazendo chover para vocês. Lechem min hashamayim, pão dos céus. Pão não quer dizer obrigatamente pão. Lechem é, de uma forma geral, qualquer alimento que sustenta a pessoa. Geralmente, o pão. Veyatza ha'am velaketu devar yom beyomo. E o povo vai sair dia a dia e vão colher o que eles precisam para aquele dia. Leman anasenu, para que eu, Deus, vou testar eles, hayelech betorati imlo, se vocês vão seguir a minha Torá ou não. Vocês vão seguir a minha lei ou não. Vou fazer um teste. Vehaya bayom hashishi, e vai ser no sexto dia, na sexta-feira. Veheichinu et asher yaviu, e eles vão preparar o que eles trouxerem. Vehaya mishne al asher irketu yom yom, e vai ter o dobro em relação àquilo que eles vão catar todos os dias. Primeira coisa, antes de entender o que está escrito aqui. Disse Deus para Moshe: Hineni mamtir. O que é Hineni? Hineni é uma palavra usada que geralmente se traduz como estou aqui, que significa que eu já ia falar isso. Eu já estava aqui para falar para vocês o seguinte. Em outras palavras,
o mérito, que o mérito parece do Natan e do
Datan e Aviram.
Datan e Aviram, né? Porque foi depois dele.
Então, justamente. Por isso Deus fala: Hineni mamtir. Vocês estão apressados, vocês estão desesperados. Calma, eu já ia falar para vocês agora, antes de vocês reclamarem, eu já ia dizer para vocês que eu vou fazer cair todos os dias pão do céu. Isso não tem nada a ver com a reclamação que vocês estão fazendo. Não acabou a matzá? Eu não levei vocês para o Egito? Eu não levei vocês do Egito para o deserto? Eu levei vocês sabendo e ciente que eu vou sustentar vocês e vou dar comida para vocês no deserto. Vocês estavam achando que o quê? Eu larguei vocês? Não. Já ia avisar vocês que a partir de agora vai começar a ter pão do céu. E eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste quem vai seguir a minha Torá e quem não. Ou seja, eu quero encontrar pessoas que basta para eles o sustento do dia. E eles jogam a preocupação do amanhã para Deus. Não adianta, o que você vai fazer hoje? Hoje você vai comer o que tem hoje. O que vai ser amanhã? Acredita em Deus. Se Deus está falando que vai cair man todo dia, então acredite que amanhã vai cair man como caiu hoje. E você pensa que é fácil? Vai ver a casa de alguém que não tem dispensa. E quando está já acabando a última lata de não sei o que, o último pacote de não sei o que, o cara já sai correndo comprar. Nós vivemos assim. Nós vivemos sempre pensando que eu preciso já ter a comida de amanhã. Aqui no deserto diz Deus, ó, vai cair man para este dia. Não tem comida para amanhã. O que vai ser amanhã? Jogue a preocupação para Deus. Deus te garantiu que vai ter. Agora eu quero ver se você vai ter fé em Deus. Ou você vai ficar preocupado o dia inteiro. O que eu vou comer amanhã? Onde caiu man? Mas quem disse que vai cair man amanhã? É uma preocupação. Acredite em Deus. Sim. E pensa bem que as pessoas no passado, a maioria das pessoas no passado se sustentavam dia a dia. Essa história de você ter um salário mensal, antigamente eram poucas pessoas que tinham isso. Hoje em dia é uma coisa normal. Os nossos avós, bisavós na Europa trabalhavam para aquele dia, para aquela semana e olhe lá. Ninguém tinha garantido o próximo mês já estar com dinheiro na conta, não existia isso. Para que você possa cumprir a Torá, que você vai receber daqui a pouquinho no Monte Sinai, você precisa saber que preocupação com sustento te atrapalha a vida. Então você precisa aprender a ter confiança em Deus. Que vai entrar o dinheiro, vai. Hoje em dia, na linguagem moderna, vai entrar o dinheiro no final do mês na tua conta. Calma, não se desespere. Acredite em Deus. Não. Muito menos tempo. Eles pegaram a última matzá da caixa, comeram, e aí, ai, 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 o que eu vou comer amanhã? Não é possível, minha caixa está vazia, o que eu vou comer amanhã? Moshé, o que a gente vai comer amanhã? Por isso que Deus falou, calma, a comida acabou de acabar, eu ia avisar vocês que a partir de amanhã vai ter comida. Calma, não acabou o mundo. Mas as pessoas já se desesperam, quando vem que acabou, oi, vavoi, acabou. E na sexta-feira, então assim, cada dia vai cair a cota do dia. Depois disso a gente vai ver com mais detalhes, a Torá vai falar depois mais detalhes como que isso vai acontecer. Cada dia vai cair mais só para este dia. E tem mais, a Torá vai falar mais para frente que você não pode guardar para o dia seguinte. A validade do man é um dia. Guardou para o dia seguinte, estragou. Não tem man para o dia seguinte, é proibido guardar man para o dia seguinte. O man você come hoje. É justamente essa educação. Nós estamos aqui passando por uma educação que Deus está dando para você se acostumar, que você se preocupa com a comida agora. E você acredita em Deus. Deus te falou que vai ter comida amanhã, não vai guardar para amanhã, porque Deus te garantiu que vai ter amanhã. Sexta-feira vai ser um pouco diferente. No Shabat, Você não vai sair colher mano. Então você vai ter mano na sexta-feira em dobro. E está aí um dos testes que Deus falou aqui. Vamos, lemana nasenu hayelech betoratim. Eu quero testar se você vai seguir a minha Torá ou não. Tem leis. Sexta-feira vai cair o dobro e Shabbat não tem mano. Não é para sair procurar mano no Shabbat que não vai ter mano. Sexta-feira tem o dobro. Como? Sexta tem o dobro. Então, durante a semana, a validade do mano é um dia. Estraga. A Torá depois vai contar dos espertinhos que... Ops, espertinhos, né? Da Tânia Viram. Deixaram sobrar para o dia seguinte e estragou. Bichou. Sexta-feira, a validade é maior. É de 2 dias. Pode deixar tranquilo. Pode deixar. É para deixar. Amanhã vai estar bom, fresquinho, gostoso, o mano no dia seguinte. Verreirino et asher yaviu. E vocês vão preparar aquilo que vocês trouxerem. Quer dizer, vocês vão ter uma quantidade maior. Você vai receber mais mano. Você vai chegar em casa, ops, uau, tem mais mano, tem o dobro de mano. E dobro, é por isso que no Shabbat se faz lechem mishne, se faz a brachá de amotzi com 2 halot. Porque nós queremos lembrar todo o Shabbat esse milagre que acontecia no deserto, que nós recebíamos dose dupla. Até aqui Deus está falando para o povo o que ele já ia dizer, mesmo sem reclamações. Mesmo sem reclamação, isso ia ser falado. Só mais 5 minutos. Até aqui vem aquilo que vocês iam ter de qualquer forma. A partir de agora, a Torá vai começar a falar o que vocês vão receber em relação à reclamação. Vocês pediram carne, etc. Então Deus vai abrir uma brecha aqui. Querem carne? Ok. Assim, verdade. A Betina falou antes. Peraí, eles não tinham animais? Tinham. Mas não querem gastar. Por que eu vou matar meu bicho aqui? Eu tenho um monte de carneiros. Por que eu vou matar eles para comer? Não. Vamos reclamar. Mas é, galera, cadê a carne? Mais fácil reclamar do que comer do nosso. Essa é uma pergunta interessante. Com que eles alimentavam os animais? Se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Tem, acho que o Hatam Sofer fala sobre isso, se não me engano. Então, só para finalizar, vocês aqui vão ter um teste em relação à sexta-feira. Que vocês também vão ser educados aqui a acreditar e ter confiança em Deus. Que Deus está com o seu olho aberto sobre as suas... Está com o olho aberto e prestando atenção nas suas criaturas. E essa dose dupla que você recebe na sexta-feira demonstra para você que Deus vai providenciar para você também as coisas, as necessidades que vêm por conta das exigências específicas da sua Torá. Deus está falando para você, Shabbat, você não pode fazer isso, 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 isso. Ei, peraí, então Deus, como é que eu vou comer? Não se preocupa. Não vai te faltar. Não pensa que porque você não está fazendo o Shabbat determinadas coisas que vai te faltar. Não. Se Deus está exigindo que você não trabalhe no Shabbat, é porque Deus vai suprir as suas necessidades para o Shabbat. Então você não vai Shabbat sair para catar mano. Por quê? Porque envolve algumas proibições. Você não pode catar o mano. Depois a Torá vai falar sobre isso. Então você não vai poder catar mano. E então, peraí, como é que funciona Deus? Por conta da sua ordem eu vou passar fome? Não, você vai ter dose dupla na sexta-feira. Fica tranquilo, Deus vai sempre suprir as necessidades que Ele está exigindo de você.